Olá, muito bom dia a você que está conosco, nos acompanhando pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. O nosso foco é o clima. Vamos então para o IMET, onde está a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do IMET. O IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. A Morgana tinha avisado para a gente que teríamos um período bastante chuvoso lá no Rio Grande do Sul, em função de uma concentração dessa chuva ali, uma frente fria que não conseguiria avançar e que poderia provocar muita chuva por lá. Está se confirmando essa informação, mas a novidade é que tem uma nova frente fria chegando, inclusive, ou se formando, inclusive, lá no Rio Grande do Sul. Só que essa frente fria, ao contrário, da atual, vai conseguir avançar e chegar até a região sudeste, até o sul de Goiás e o centro-sul do Mato Grosso. A gente vai ver detalhes dessa previsão também com a Morgana, mas eu queria já convocar a Morgana para dizer para a gente a partir de quando essa nova frente fria chega, hein, Morgana?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos acompanham. Então, conforme nós havíamos falado na nossa última conversa na segunda-feira, a gente teria uma condição mais úmida, principalmente sobre o Rio Grande do Sul, por conta da formação de áreas de instabilidade, né, Alex? Na verdade, todo o fluxo de ar quente e úmido que vem do oeste do continente ia ficar concentrado na região sul, mais especificamente no Rio Grande do Sul, e isso ia ser combustível para alimentar essas áreas de instabilidade. Não necessariamente estamos sobre atuação de frente fria. Porém, como você bem falou, a partir do domingo haverá a formação aí sim de uma nova frente fria, e esse sistema ele vai ser intenso o suficiente para poder avançar além da região sul para a região sudeste. Evidentemente que ele vai perder um pouco mais de força, mas ele vai ser intenso o suficiente para empurrar um pouquinho essa intensa massa de ar seco que atua sobre o Brasil central e que nesses últimos 3 dias tem ocasionado temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar no período da tarde.
Muito bem. Vamos então aos detalhes. Vamos ver o que aconteceu nesses últimos dias em termos de volume de chuva lá no Rio Grande do Sul, Morgana.
Vamos lá, eu vou compartilhar aqui o mapa para que juntos possamos ver. Primeiramente, Alex, a gente vai mostrar aqui a questão das temperaturas, né? O pão quente está na região central do país, principalmente destaque para o Tocantins, Mato Grosso. A gente teve um início de semana relativamente mais frio no Mato Grosso, também no Mato Grosso do Sul, mas esquentou bastante. Diferentemente do sul do país, principalmente do Rio Grande do Sul, onde as temperaturas estão mais amenas, devido, obviamente, à questão da chuva. Você já consegue visualizar o mapa de chuva?
Não, de chuva não. A gente está vendo o de temperaturas ainda.
Tá, agora a gente vai ver o de chuva.
Sim, agora sim.
Então, aqui tem o acumulado dos últimos 3 dias. Vale ressaltar que a chuva de ontem até hoje de manhã ela não foi totalizada e esse mapa ainda não contempla os volumes que se espalharam pela região centro-sul do Rio Grande do Sul, mas a gente vê nitidamente aqui a maior concentração de chuva nos extremos, né? Sul, norte, e também tivemos uma semana relativamente chuvosa na faixa leste aí do norte da região sudeste em direção a Bahia, principalmente. Enquanto isso, o que está totalmente dentro da climatologia é essa condição mais seca aqui do Brasil Central, Alex.
Muito bem. Hoje essa chuva continua então sobre o Rio Grande do Sul, Morgana?
Sim, vamos lá. Vamos ver a imagem de satélite para ver o que é que está acontecendo agora. A gente tem aqui a imagem de satélite mais recente, onde os tons de vermelho aí correspondem às nuvens com maior extensão vertical e, consequentemente, os topos mais frios e estão associadas aí às chuvas mais intensas. Inclusive, hoje a gente já teve vento aí na casa dos 80 quilômetros por hora. A gente vê nitidamente a diferença, né, entre as massas de ar. A gente tem uma condição bem mais úmida no extremo sul do país, enquanto que na região central e até mesmo hoje na região norte as instabilidades diminuíram significativamente. Alex, se a gente for olhar o acumulado de chuva das últimas só 24 horas, olha como é que está o mapa aqui do Rio Grande do Sul.
Região com mais de 50 milímetros aí de chuva.
Exatamente. A gente tem aqui destaque para Alegrete, com 74, 72,8 em Cruzilhada do Sul, 72 em São Gabriel. Então, o centro-sul do Rio Grande do Sul é bastante chuvoso, justamente por conta...
Isso nas últimas 24 horas.
Exatamente. Se a gente pegar o acumulado aqui das últimas 48... aumenta ainda mais. Chegamos até 103 milímetros.
Puxa vida, muita
Bagé,
chuva.
Muita chuva. 94 em Jaguarão. Se a gente pegar os 72 horas, seriam os últimos 3 dias, né? Esses volumes aí só tendem a subir. Então, conforme a gente havia previsto, uma semana, né, meados e final da semana na região sul, é bem chuvosa, porque essa chuva começou no estado gaúcho a partir da quarta-feira.
E essa nova frente fria, ela mantém essa condição no Rio Grande do Sul, Morgana?
Não, na verdade a gente vai ter um quadro muito chuvoso hoje, ainda amanhã, mas no domingo, quando a frente fria em si se forma, ela já tem um deslocamento, ou seja, ela não vai ficar tão concentrada só no Rio Grande do Sul. Então, os volumes de chuva no domingo já tendem a se elevar, principalmente no oeste e meio-oeste catarinense e também no extremo sul e oeste do Paraná. Já deve chover também no domingo no Mato Grosso do Sul, principalmente no centro-sul. No Paraná, essa chuva já deve se espalhar. Obviamente, os maiores volumes devem ficar mais na faixa centro-oeste do estado, e já deve chover a partir do domingo à noite, inclusive em São Paulo, quando a gente tem o deslocamento do sistema em si, mais para a região sudeste. A gente vai ver que da formação do sistema frontal ao seu deslocamento é tudo muito rápido. A gente vai ter esse ciclone, que é esse Lzinho aqui, é muito intenso. E outra coisa, Alex, na retaguarda desse sistema, a gente já tem uma massa de ar frio, que por incrível que pareça, ela já vai derrubar as temperaturas na região central, principalmente Mato Grosso do Sul, centro-sul do Mato Grosso e até mesmo no sul e oeste de Rondônia, já no domingo.
Ah, é? É tudo muito rápido, então, Morgana?
É tudo muito rápido. A dinâmica da atmosfera, realmente, nesse episódio aí, vai ser muito rápida. A gente tem condição de chuva, mesmo que rápida e pontual, no centro-sul e oeste do Mato Grosso, já a partir do domingo. Na segunda-feira, quando o sistema avança um pouquinho mais, porque além dessa condição na superfície, a gente tem um cavado em 500, tem condição de chover também no sul goiano, possibilidade para a região central. Então, a gente tem iníciozinho de semana com mudança.
Isso a partir de segunda-feira?
A partir de segunda.
O mapa não está mostrando essa chegada ainda das chuvas por lá,
Vamos lá. Na segunda-feira, que seria em 120 horas, na verdade é de 96 para 120 horas, a resolução de chuva do modelo é o último parâmetro que vai mostrar, viu, Alex? A gente acompanha aqui os campos e a gente analisa toda a atmosfera. Uhum. E quando o modelo vem dar uma resposta no campo de chuva, principalmente nessa época do ano, que é uma época de transição. É porque, na verdade, já está, de fato, acontecendo. Você está vendo aqui esse mapa aqui da minha extrema-direita?
Estamos vendo.
Está vendo esse prolongamento do tom de azul?
Sim.
Isso aqui é o cavado em 500. E essa circulação aqui anticiclônica, no sentido contrário às ponteiras do relógio, é o que indica a presença da massa de ar seco. A gente já vê que no sábado, no domingo, o cavado ele já tende a se deslocar um pouquinho mais. Então, além do sistema frontal que vai se formar na região sul, a gente tem essa configuração desse cavado na média troposfera. Mas eu vou passar um pouquinho lento para você ver como é rápido.
É.
Vai ter um deslocamento muito rápido. E apesar de a gente ter essa condição desse cavado, a gente não tem muita umidade em Pinos. Daí porque os modelos não pegam esse sinal de chuva. Mas... O que vai, de fato, acontecer inicialmente é uma mudança na condição de nuvens.
Tá. E chuva...
Pode chover.
Isso que eu ia perguntar.
Chuva fraca isolada.
Chuva fraca isolada.
E na sequência já esfria.
Pois é. Vamos ver esse frio, como é que vai ser, Morgana?
Vamos lá. Vamos ver a tendência da temperatura a 2 metros aqui do modelo. Então, aqui é o que o modelo prevê já para o sábado à noite. Então, já vai esfriar bastante no Paraguai. E no domingo, olha só, o frio chegando na região central, em parte da região sul do país, obviamente. Mas o frio é mais intenso, conforme a nossa previsão aqui para a região sul do país, entre segunda e terça-feira, quando, inclusive, tem condição de geada.
Para o sul do país?
Sim, eu vou mostrar aqui o mapinha da geada.
Tá.
Da probabilidade de ocorrência de geada. Então, seria a partir de terça-feira. A gente vai ter muitas nuvens ainda. Uhum. A presença desse ciclone ainda vai deixar os ventos intensos. E apesar das temperaturas já começarem a cair na segunda-feira, ainda tem muitas nuvens. E na terça-feira em si, ainda está no campo da possibilidade por conta justamente dessa condição mais de nuvens, Alex, e do vento.
Tá. Apesar dessa condição mais úmida avançar aí para sul de Goiás, centro-sul do Mato Grosso, maior parte da região central permanece seca, Morgana.
Sim, eu vou mostrar aqui outro parâmetro que a gente vê muito, Alex, que é a questão da água precipitável, que está relacionada com a umidade relativa do ar. A gente tem a previsão para hoje à noite, dá para ver esse rastrozinho azul?
Uhum.
Então é a borda mais úmida do sistema. E toda essa região aqui em amarelo, vermelho, é onde a massa de ar quente e seco está atuando. Conforme a frente vai se formar a partir do domingo, a gente tem todo esse deslocamento dessa banda mais úmida.
Uhum.
E na retaguarda a gente já tem esse ar frio, né, e seco. Então, são mudanças muito rápidas, né?
E é uma queda significativa de temperatura, Morgana?
Na região sul, não muito, porque por conta da chuva as temperaturas não se elevam, mas a gente está prevendo para segunda-feira em 5 graus de mínima e na terça-feira na casa dos 2 graus nos campos de cima da serra.
No Rio Grande do Sul?
No Rio Grande do Sul e na região central, cai principalmente a questão das máximas. A gente está com temperaturas bem elevadas, a gente mostrou o mapinha, né? Temperaturas uhum. muito elevadas, principalmente ali na região de Cuiabá. Então, a previsão para o domingo é que a temperatura máxima já tende a cair um pouco mais.
Essas máximas aí estão na casa de quantos graus?
37, 38 graus.
Tá, tá. Então, um recuo das temperaturas ainda permanece quente, mas já é uma mudança de temperatura, é isso?
Isso, principalmente no domingo a temperatura já cai, a gente está uhum. com a previsão aí de no máximo aí 30, 31 graus para o domingo para Cuiabá.
Tá bom.
Vai cair bem.
Muito bem. Morgana, e longo prazo?
Vamos lá, em termos de médio prazo, a gente já começa a ver um horizonte um pouco mais expandido em termos de setembro, né, Alex?
Pois é, já temos aí pelo menos a primeira quinzena do mês, né?
Exatamente. Até de hoje até o dia 8, o modelo americano ainda indica muita chuva, né, na porção sul do país, mas a gente já vê um avançozinho aqui para o Mato Grosso do Sul, uma condição relativamente mais úmida também para a faixa leste da Bahia, mas a região central ainda seca. Ele não vê esse episódio aí que a gente está prevendo como capaz de trazer quantidade de chuva significativa, como eu falei. Se vir a acontecer, vão ser chuvas pontuais uhum. e que não vão ser suficientes para reverter esse quadro. E olhando um pouquinho mais estendido, né, até 16 de setembro, infelizmente a gente não tem até lá previsão de chuva para grande parte da região centro-oeste.
Quer dizer, não dá para contar com chuva para plantio ainda, pelo menos na primeira quinzena de setembro.
Não, na região central não.
A partir da segunda quinzena, a história pode mudar, mas a gente tem que esperar para saber, né, Morgana?
Exatamente, até porque a gente vai ter a mudança de estação, né? A primavera entrando, e com isso os modelos vão se atualizando e a gente vai avaliando a resposta.
Muito bem. E as temperaturas?
Vamos lá. Então, apesar desse frio, né?
Já esquenta, né?
Já esquenta, já não é aquele tonzinho de verde mais intenso. Uhum. E a partir de setembro, né, de 8 a 16 de setembro, a gente já tem uma condição mais quente.
Muito bem, já é a mudança de estação se configurando aí, né?
Exatamente.
Muito bom. Morgana, agora, essa falta de umidade, essa falta de chuva na região central do Brasil, traz algum tipo de alerta, algum tipo de atenção?
Sim, a gente vem monitorando e a cada dia estamos atualizando a questão dos avisos meteorológicos especiais. Você está vendo o nosso mapinha aqui todo pintado, né?
Sim.
Então, tirando o sul do país, o resto aqui é questão de aviso de baixa umidade, né? Principalmente o Tocantins, centro-sul do Maranhão, Piauí, oeste baiano, o leste e nordeste do Mato Grosso, centro-norte de Goiás. Vão ter aí um final de semana bem quente e seco. As atenções se voltam principalmente para o Tocantins, onde as temperaturas estão muito altas, tem previsão de umidade relativa do ar baixa, aí, na casa dos 15%. E outro fator é a questão do vento. Lá no Tocantins está ventando muito e qualquer eventual fogo, né, que venha a ocorrer, ele se alastra muito rapidamente por conta dessas condições, temperaturas elevadas, umidade baixa e ventos mais intensos.
Muito bem. Morgana, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Só lembrando que quem quiser mais detalhes, quem quiser entender melhor o que está acontecendo com o clima, pode consultar o site do INMET, não é isso, Morgana?
Exatamente, www.inmet.gov.br. Todas as informações disponíveis aí gratuitamente. E se o usuário, o internauta, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco também pelos telefones que estão disponíveis no site.
Obrigado, Morgana. Até semana que vem. Bom final de semana.
Excelente final de semana para todos.
Tá aí, então, Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo, lá do INMET, contando aí para a gente será a semana, o início da próxima semana, com uma nova frente fria se formando no sul do país, provocando chuvas intensas, né, a partir de domingo, nos estados do sul principalmente. Essa frente fria vai ter força para avançar até a região sudeste. No caso da região sudeste, esse avanço faz a frente fria perder um pouquinho de força, chegar inclusive ao sul de Goiás e ao centro-sul do Mato Grosso também. No entanto, com condições de chuvas isoladas, de menos volumes acontecendo, mas enfim, uma mudança aí no clima nessas regiões. E assim que essa frente fria passar, uma massa de ar frio também toma conta aí das regiões, dessas regiões que eu citei, diminuindo, derrubando as temperaturas também já a partir do domingo. Na terça-feira, chance de geada lá no Rio Grande do Sul, vamos ficar alertas. Na segunda-feira a gente atualiza essa possibilidade para vocês, tá certo? Muito obrigado pela participação, daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Thank you.